Eu não queria tomar todo o tempo, mas sugeriria convidar os irmãos a meditarmos em Atos capítulo 20, do versículo 7 ao versículo 12.
E no primeiro dia da semana, ajuntando-se os discípulos para partir o pão, Paulo, que havia de partir no dia seguinte, falava com eles. E alargou a prática até a meia-noite. E havia muitas luzes no cenáculo onde estavam juntos. E estando um certo mancebo, por nome Êutico, assentado numa janela, caiu do terceiro andar, tomado de um sono profundo que lhe sobreveio durante o extenso discurso de Paulo, e foi levantado morto. Paulo, porém, descendo, inclinou-se sobre ele e, abraçando-o, disse: Não vos perturbeis, que a sua alma nele está. E subindo e partindo o pão e comendo, ainda lhes falou largamente até a alvorada, e assim partiu. E levaram vivo o mancebo, e ficaram não pouco consolados.
Versículo 20. Perdão, versículo 7. Um dia preparado ou separado para adoração. Eles estavam reunidos para partir o pão. Nós sabemos que a reunião de partimento do pão, ela tem um caráter especial de adoração. E eles faziam isso no primeiro dia da semana, que é o domingo. E é interessante que o domingo, ele é chamado o dia do Senhor. Ou seja, ele é um dia pertencente ao Senhor. E eles estavam lembrando do Senhor no dia do Senhor. E eu creio que, como princípio para nós, é nós entendermos sempre que, como nós temos tido o privilégio de todo primeiro dia da semana lembrarmos do Senhor. E dedicarmos nossas atenções para que esse dia realmente seja para essa finalidade, como eles estavam aqui, para lembrar do Senhor. E esse tempo que nós estamos vendo aqui em Atos era o começo do testemunho no mundo. E é interessante que nós encontramos Paulo aqui no meio deles. E fala que versículo 8 diz que era um cenáculo. Em Lucas 22, nós encontramos quando Pedro e João perguntaram para o Senhor: Senhor, onde queres que preparemos a Páscoa? E o Senhor indica a eles um cenáculo. É um lugar acima. E esse era o lugar que nós estamos vendo aqui. Aqui nos diz que era o terceiro piso. A Assembleia, ela é fundada, foi fundada nesse mundo, estando aqui na terra, mas a sua posição é com Cristo. O irmão leu hoje Efésios 2, nós vemos que nós estamos assentados com Cristo. E essa é a posição de cada um de nós, cada cristão, não só que estão dentro dessa sala, mas de todos os remidos, essa é a posição da qual Cristo deu. E Paulo estava presente aqui, nós estamos vendo. E é interessante que eles não estavam ali para ouvir Paulo, e sim, eles estavam para partir o pão. Mas Paulo, diz aqui, ele fala. Nós vemos que ainda a presença do apóstolo Paulo é a verdade para a igreja. O apóstolo Paulo foi aquele que o Senhor Jesus separou ele no capítulo 9 de Atos, para que ele fosse por quem viriam todas as verdades para a igreja, não digo todas no sentido do seu chamado celestial. Por Paulo veio a ressurreição dentre os mortos, por Paulo veio o arrebatamento, a mesa do Senhor, e enfim, tantas verdades que nós encontramos. Então, Paulo tinha completamente o seu lugar naquilo que ele estava fazendo nesse dia, em falar com os irmãos ali. Por quê? Porque ele ia partir. A partida de Paulo seria, como ele diz em Atos também, que após a partida dele, levantariam no meio dos irmãos homens que falariam coisas perversas, lobos vorazes. Mas ele exorta para que a palavra fosse preservada, que o nome do Senhor fosse também guardado. E aqui eu creio que Paulo estava confortando, logicamente, os irmãos. E nesse tempo, diz no versículo 8, que havia muitas luzes. Então todas as verdades estavam brilhando nessa época. Estavam ali gozando a presença de Paulo, lembrando a morte do Senhor no seu dia. Os cristãos estavam juntos nesse lugar privilegiado. E assim começou. O testemunho na terra começou com esse princípio, que é a adoração. E eu penso, irmãos, que o Senhor, ele nos salva, porque em João, capítulo 4, nós vemos que o Pai busca adoradores. E às vezes nós pensamos que o Pai está buscando trabalhadores. O Pai busca adoradores. A obra é Ele que faz. É Ele que usa quem quer. Então nós estamos encontrando aqui adoração. O próprio Paulo aqui, ele estava junto, né, junto com os irmãos, no mesmo espírito. Embora estivesse falando, como ele tinha o seu devido lugar, como já disse, mas ele estava junto com os irmãos. Esse versículo 9 nos mostra a queda do testemunho do Senhor desse lugar de tanto privilégio. Esse nome Eutico quer dizer enriquecido, mas ele cai desse lugar. Ele cai por fraqueza, por negligência. O lugar que ele estava era um lugar de privilégio, do qual todo cristão deveria estar. A falha dele foi estar na janela. A porta não dava para a rua. A janela, sim, teria o seu lugar direto para a rua. Só que seria uma queda. E não haveria. Nós sabemos que na janela não existe escada. Seria a sua queda. E ele estava sentado ali. E eu creio que isso é o princípio da queda de qualquer cristão, de qualquer testemunho, é nós ficarmos na janela. Ou seja, queremos olhar para fora e ao mesmo tempo queremos estar dentro. E esse jovem, eu acredito que a exortação correta seria alguém dizer, olha, fique sentado o mais próximo de Paulo possível para você ser confortado por aquilo que ele está falando. E assim nós, né, cada cristão, nós devemos estar mais perto da palavra, mais perto da verdade possível. E não podemos, e não devemos, nos dividir entre nós e o mundo, ou coisa semelhante. Ou estarmos, em outras palavras, estarmos na janela, querendo aproveitar de um lado e aproveitar do outro. O resultado é sono e a queda. A história continua, mas eu creio que tem mais irmãos, talvez, queiram falar mais alguma coisa dentro disso ainda. 12. 2 Coríntios 12, versículo 1 ao 4. Em verdade que não convém gloriar-me, mas passarei as visões e revelações do Senhor. Conheço um homem em Cristo que há 14 anos, se no corpo, não sei, se fora do corpo, não sei, Deus o sabe, foi arrebatado até o terceiro céu. E sei que o tal homem, se no corpo, se fora do corpo, não sei, Deus o sabe, foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras inefáveis que ao homem não é lícito falar. Aqui ele está falando de si próprio, quando o Senhor o tomou e o levou na sua própria presença, a que ele chama de terceiro céu. E ali ele recebeu as revelações e visões das quais encontramos aqui nas cartas do apóstolo Paulo. Como eu disse, já agora nós ouvimos agora há pouco, lendo, que ele procurou escrever aquilo que exatamente ele ouviu. Nem mais nem menos. E nem interpretou, ele escreveu aquilo que ele ouviu. Ele ouviu do Senhor. Ele sempre usava essa palavra que ele recebeu do Senhor, e aquilo ele passou. E o lugar que eles estavam, nós estamos vendo, era o terceiro piso, terceiro andar, que simbolicamente para nós é o lugar que a Assembleia ocupa, esse lugar fora do mundo. Está no mundo, mas a sua posição é mais alta do que toda essa forma desse mundo, quer seja a própria religião. E tem um detalhe aqui em Coríntios ainda, 12, versículo 7. E para que me não exaltasse pelas excelências das revelações, foi-me dado espinho na carne. Paulo tinha aqui um espinho na carne. E esse espinho na carne, ele tinha aqui. Quando ele esteve lá com o Senhor, ali não tinha espinho na carne. Mas aqui sim. Para que não me exaltasse, diz ele. E é interessante que isso é nós estarmos na presença do Senhor. A presença do Senhor nos faz ficar no lugar que nós temos. Ele é o Senhor e nós um cristão. Com todas as bênçãos, com todos os privilégios, nós somos simplesmente um cristão. Agora, quando ele estava aqui, ele necessitou um espinho para que não se exaltasse. Alguém poderia dizer, puxa, mas Paulo, aquele homem tinha um espinho na carne. E cada um de nós, o Senhor sempre vai colocar alguma coisa porque nós estamos aqui. E o exercício de andarmos na sua presença, nós não necessitamos disso, não é verdade? Se nós estamos diante dele, nós não necessitamos disso. Mas, por um lado, ainda estamos aqui e o Senhor sempre vai nos dar alguma coisa para nosso exercício, para que não haja orgulho. E esse jovem, nós vemos que a sua queda foi justamente estar longe do apóstolo e ficar na janela.
Estava pensando também que essa prática, Paulo falava com eles e alargou-se esta prática até a meia-noite. E a gente estava estudando nas outras reuniões a respeito do chamado, né, que à meia-noite as virgens ouviram e saíram então ao encontro do esposo. E para nós é um gozo, irmãos, que nós temos ouvido a palavra de Deus e Deus, por intermédio da sua palavra, tem nos falado conosco até a meia-noite. Mesmo em tempo de trevas que nós passamos e nesse final de testemunho, né, com tanta queda e com tantas falhas, ainda a palavra de Deus fala para os nossos corações. E pela graça de Deus nós vamos estar ouvindo essa palavra até o último momento, até a vinda do Senhor. Então isso é também um descanso para nós, de que o Senhor tem falado conosco. Agora existe uma diferença entre o Senhor falar e nós ouvirmos aquilo que o Senhor tem falado. O Senhor é fiel e o Senhor tem falado conosco. Muitas vezes nós, embora tenhamos ouvidos, nós não ouvimos o que o Senhor tem para dizer para nós. Em Apocalipse 2 e 3, por diversas vezes o Senhor fala, aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. E nós termos ouvidos para ouvir, significa nós primeiro termos capacidade para entender a palavra de Deus. Nós só temos capacidade para entender a palavra de Deus se nós formos um filho de Deus. Então, dessa forma, nós temos ouvidos para ouvir, porque nós cremos. Todo aquele que crê tem ouvidos para ouvir. Mas o fato de também sermos filhos e termos ouvidos não significa que nós vamos pôr em prática aquilo que nós temos ouvido e aquilo que o Senhor, por graça, tem nos mostrado. Apenas um versículo eu queria ler em Lucas 6,47. Qualquer que venha a mim e ouve as minhas palavras e as observa, eu lhe mostrarei a quem é semelhante. Três coisas: aquele que vem, aquele que ouve e aquele que observa. E pela graça de Deus, até essa meia-noite, né, que nós estamos, o Senhor fielmente tem falado para nós a sua palavra. E que a gente então possa que temos, né, já temos esse ouvido para ouvir a palavra de Deus e que possamos ter também um coração para responder a isso que temos ouvido e que temos aprendido, né, nesse terreno de reunião.
É bom entendermos que a assembleia, que eu digo é o lugar onde dois ou três estão reunidos ao nome de Cristo. É o único lugar onde Deus comunica as suas verdades. Como eu disse, esse cenáculo, nós estamos vendo, era o terceiro piso. A assembleia é o único lugar. Isso não é ostentação. Isso é bíblico e é verdade. Cristo só está na sua assembleia. É o lugar onde Ele está e é Ele que congrega. Ele é o dono. Voltando a lembrar o caso de João e Pedro, em Lucas 22, nós vemos que eles saíram em obediência ao que o Senhor disse, e eles encontraram um lugar já pronto, um lugar espaçoso, que havia lugar para todos, e estava pronto. Já estava mobilado, já estava pronto. Eles somente prepararam a Páscoa. Então, esse lugar é um lugar pronto. O homem não fez nada. A assembleia é fruto da obra de Cristo. O irmão falou muito da noiva, esse precioso pensamento. É fruto da obra de Cristo. A assembleia é fruto da obra de Cristo. O homem não tem participação. E é nessa posição que nós somos colocados. E que fomos colocados. Então, nesse lugar é onde Deus comunica suas verdades. É o lugar onde Ele se apresenta. Então, eu creio, irmãos, que nós devemos ter o exercício, né, de entendermos que quando nós reunimos, o Senhor está presente. É Ele. Tem um versículo em Gênesis. Gênesis 42. Versículo 1. Vendo então Jacó que havia mantimento no Egito, disse Jacó a seus filhos: por que estáis olhando uns para os outros? Versículo 2. Disse mais: eis que tenho ouvido que há mantimento no Egito. Descei até lá, comprai-nos trigo para que vivamos e não morramos. Nós vemos que José, no Egito, ele era senhor ali. E ali havia comida. O Senhor Jesus, Ele é Senhor na Assembleia, não no mundo. Ele aqui na Assembleia, Ele é o Senhor. E dEle provém toda a bênção para nós. E aqui ainda no nosso capítulo de Atos, que eles estivessem ouvindo a Paulo, eles estavam, ou deveriam estar, olhando para o Senhor. E é interessante que Jacó, ele falou para os seus filhos: por que vocês estão olhando uns para os outros? Um olha para a cara do outro esperando o quê? Quem que ia fazer alguma coisa ali? Quem que tinha comida? Ninguém tinha. Vai lá no Egito que lá tem. Por quê? Porque José estava lá. E a assembleia, quando nós nos assentamos, irmãos, não olhamos para a cara uns dos outros. Por que que muitas vezes ficamos tanto tempo em silêncio? Porque nós estamos olhando para a cara do outro. Esquecemos que o Senhor está presente e ele tem pão. Nós estamos com fome, ele tem pão, ele está pronto para dar. Ou estamos olhando para a carne, ou nós estamos dormindo, não é verdade? Então, que despertar para nós, né, entendermos isso, que o Senhor ele está presente e ele quer falar conosco. Pelo que nós vimos, para a sua preciosa palavra, usando Paulo, usando Pedro, usando Bernardo, usando quem seja. E assim, somos abençoados por sua palavra, pelo pão que desceu do céu. Atos 20, versículo 10. Paulo, porém, descendo, inclinou-se sobre ele e, abraçando-o, disse: não vos perturbeis, que a sua alma nele está. E subindo e partindo o pão e comendo, ainda lhes falou largamente até a alvorada, e assim partiu. Que precioso nós vermos aqui, historicamente, como o irmão disse, em 1800, as verdades que ficaram tanto tempo adormecidas foram despertadas outra vez. Por quê? Porque o homem teve uma brilhante ideia de querer ver o que aconteceu no princípio da igreja? Não. É a graça de Deus descendo nesse homem dado como morto. Ficou no nível do mundo, ficou caído. Mas a graça desceu e tomou. Por quê? Porque desde Pentecostes, na sua inauguração, vamos chamar assim, quando o Espírito Santo desceu, em Atos 2, ela teve o seu tempo de trevas. Testemunho teve o seu tempo de trevas. Mas a alma nela estava. A vida existia. Mas estava no nível do mundo. Mas aqui nós estamos encontrando uma restauração. Um retorno ao lugar de onde caiu. Então é o poder de Deus, né? Pela própria palavra, a mesma palavra que estava sendo dita, foi essa mesma pessoa, né? Paulo, que desceu, tomou e levou de volta. Então o retorno às verdades não é coisa nova. Na assembleia, estar reunido no nome de Cristo, não é uma coisa legal, uma coisa nova, olha que bacana que é, né? Um grupinho reunido, olha que legal. Não é, é a Assembleia do Senhor voltando àquilo que já era desde o princípio. É nós buscarmos aquilo que outrora foi estabelecido pelo próprio Senhor Jesus, através do seu apóstolo. E é dentro desse mesmo princípio é que nós reunimos. A diferença é o tempo. Toda dispensação tem seu começo e tem seu fim. Nós podemos viver numa dispensação, mas temos que ver em que lugar dessa dispensação nós estamos. E hoje nós estamos no fim de uma dispensação. Ou seja, nós passamos por um tombo profundo e agora nós estamos, pela graça, nesse mesmo lugar que os cristãos há quase 2000 anos atrás estavam. E esse lugar é a Assembleia, que é o corpo de Cristo, irmãos. É o corpo de Cristo. Vamos lembrar que em Atos 2, aqueles mais ou menos 120 pessoas que fala ali, eles subiram no cenáculo também, e ali o Espírito Santo veio e batizou todos, num só corpo. Subiu um grupo e desceu o corpo de Cristo. Aqueles que desceram não eram mais parte de um grupo, era o corpo de Cristo. Então é nesse lugar que nós estamos nos assentando. No lugar onde o corpo de Cristo é manifestado. É nessa verdade, essa base que nós nos reunimos. Corpo de Cristo. Então, discernir essas verdades, cuidar dessas verdades, é o privilégio de cada cristão, e de hoje aqui deveriam todos os cristãos de Florianópolis estar aqui sentados, cada um batalhando por essa verdade tão preciosa. Mas nós sabemos que é o fim, como eu já disse, nós estamos vivendo no fim. Mas é o privilégio. É tempo das coisas pequenas, mas não de bênçãos pequenas. As bênçãos são iguais ao do princípio. Nós podemos desfrutar, irmãos, das mesmas bênçãos que Paulo teve. E isso é um privilégio para nós. O irmão falou também, há pouco, que o testemunho, ele vai até o fim. Nós vemos que, versículo 11, e subindo e partindo o pão, voltando, né, às práticas, né, versículo 11, e comendo, ouvindo outra vez, né, lhes falou largamente, até a alvorada, até o raiar do dia. O testemunho do Senhor vai até o fim, até a vinda de Cristo. Isso é um gozo para nós entendermos isso, que a restauração, né, a vinda que o Senhor deu, restaurando, vai até o fim. Né? Isso é um privilégio para nós entendermos isso, que se nós ficarmos acordados, nós devemos entender que o testemunho ele está indo. Nós podemos ir junto com esse testemunho até a vinda do Senhor. Não podemos nunca pensar isso aí, nós vamos afundar outra vez e vai acabar o testemunho como acabou também. Não, ele vai até o fim. Esse homem levantado foi até o romper da alva. E a assembleia, dois ou três, reunidos no nome de Cristo, essas verdades irão até o Senhor voltar, que ainda pode ser hoje. Se até digo, pode ser hoje ainda.
Lê um versículo em Lucas 22, foi citado. O Senhor manda Pedro e João preparar a Páscoa. Eles vão e preparam. E no versículo 14, e chegada a hora, Lucas 22, 14. E chegada a hora, pôs-se à mesa e com ele os 12 apóstolos. Versículo 15 fala, e disse-lhes, desejei muito comer convosco esta Páscoa antes que padeça. Estava imaginando, nesse lugar que foi citado em Mateus 18, 20, a importância desse lugar, talvez se eu pudesse dizer assim, é o que faz a diferença, é o fato de que o Senhor está ali. O Senhor Jesus estava nesse lugar, em Jerusalém, que era o lugar determinado, a cidade determinada, para que o povo de Israel fosse lembrar a Páscoa, anualmente. Em Jerusalém, ali naquele dia, existiam muitos lugares, penso eu, onde essa Páscoa estava sendo celebrada. No entanto, no versículo 14 fala, e chegada a hora, pôs-se à mesa e com ele os 12 apóstolos. Um só lugar onde o Senhor Jesus estava. ainda que houvesse o versículo 23, Lucas 22, 23, e começaram a perguntar entre si qual deles seria o que havia de fazer isso, revelando que eles não tinham, possivelmente, a compreensão do que estava acontecendo naquele momento, ou do que iria acontecer, apesar de muitas coisas já terem sido ditas aos apóstolos. No entanto, o Senhor Jesus diz: desejei muito comer convosco esta Páscoa antes que padeça. Ainda que não houvesse a compreensão dos apóstolos, o Senhor Jesus estava ali. O que faz com que nós estejamos nesse lugar é a presença do Senhor. Logicamente, olhando para o Senhor, nós vamos olhar para os nossos irmãos e querer os nossos irmãos exercitarmos nesse relacionamento, nessa comunhão. Mas é o Senhor que está ali. Talvez esse, em Atos 20, esse Tíquico, Eutico, talvez não estivesse entendendo o que Paulo estava dizendo ali, ou tomado de outras coisas que fizeram com que ele dormisse. Muitas vezes nós dormimos também na reunião, por vários motivos, e não entendemos o que o Senhor, não estamos abertos àquilo que o Senhor quer nos dizer. No entanto, o Senhor diz: desejei muito comer. Ainda que nós não entendamos o privilégio de estar onde o Senhor está, em profundidade, porque na verdade nós estamos aprendendo essa verdade de que, de quem está em meio a esses dois ou três, nós estamos aprendendo que privilégio é estar onde Ele está. No entanto, Ele se apraz em nos ver aqui. Nós não esperamos que amanhã nós estejamos aqui. É óbvio, como tem sido dito, a esperança é que nós, a qualquer momento, estejamos diante dessa pessoa, não havendo mais a necessidade da fé, vamos estar face a face, como nós cantamos hoje, diante dele. Mas se nós estivermos aqui amanhã, se ele permitir que nós estejamos aqui amanhã, nós vamos estar sabendo que ele deseja muito que nós estejamos aqui. E certamente muitas Páscoas amanhã, o dia do Senhor, vão ser realizadas em muitos lugares aqui de Florianópolis, Brasil e mundo. Mas ele vai estar em um lugar. E isso, muitas vezes, eu não tenho a compreensão em profundidade, ou pouquíssima compreensão, mas o Espírito Santo vai me dar confirmação dizendo: eu estou no lugar. Eu estou onde o Senhor está. Ainda que eu não compreenda, e sei que vai haver uma grande diferença entre outras Páscoas, como em Jerusalém, em Lucas 22, muitos lugares, mas o Senhor estava num lugar só.
Detalhe aqui em Lucas 22, muito precioso, né? É que o que ia distinguir é que eles encontrariam um homem com o cântaro. O irmão disse: não é a compreensão, não é o grau de compreensão, mas é a revelação. Aqui, o próprio seria, eles normalmente encontrariam uma mulher carregando um cântaro de água, mas eles iam encontrar alguma coisa excepcional, era um homem carregando um cântaro de água. Nos fala do Espírito Santo conduzindo a palavra, que é essa água tão preciosa, e nós devemos seguir. E quando Pedro e Paulo perguntaram, perdão, Pedro e João perguntaram para o Senhor explicou, e eles tiveram que ir. Não outros foram por eles. Eles tiveram que ir, seguir aquele homem, e chegaram lá. E era exatamente aquilo que eles tinham ouvido. Esse lugar é um lugar onde a revelação vem do próprio Deus. Não é poder do homem para entender isso. Como meu irmão está sendo bem claro. Não é o quanto eu sei, e sim o quanto eu vi. O quanto eu tenho revelado a mim isso. O irmão leu para dar graça agora em Romanos 8, que o Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Não diz que o Espírito testifica com nossa alma que nós somos filhos de Deus, e sim testifica com o nosso espírito. É a parte onde que Deus comunica. Isso é revelação. Não é alma, não é os sentimentos, não é emoção, e sim é revelação do Espírito Santo a nós. E eles foram e encontraram esse lugar. E esse é o exercício de cada cristão. Cada um tem que ter esse momento com o Senhor, perguntar para o Senhor, onde, Senhor? Onde, Senhor? E Ele vai falar. Ele vai mostrar. E o que, que você tem que fazer? É você que vai ter que ir, não outros vão levar você. Não existe substituto para isso também. E cada passo que Pedro e João estavam dando, eles estavam em obediência àquilo que eles ouviram. Esse lugar era o lugar onde o Senhor estava guiando eles.
Nós podemos ver duas coisas ligadas com a Assembleia. Em Gênesis 24, quando o servo foi buscar Rebeca para Isaac, no versículo 53, de Gênesis 24, fala: e tirou o servo vasos de prata e vasos de ouro e vestidos, e deu-os a Rebeca. Nós sabemos que Rebeca é uma figura da igreja, e nós podemos pensar dos tesouros que foram dados para a igreja. Rebeca aqui ainda não estava com Isaac, que iria ser o seu esposo. Mas mesmo assim, o servo trouxe tesouros para ela. E esse servo também nos fala do Espírito Santo. E o Espírito Santo tem trazido para nós riquezas de Cristo. E tem nos revelado essas riquezas de Cristo. E a Assembleia é esse lugar onde nós podemos desfrutar com liberdade dessas riquezas. E são dois os aspectos que nós podemos pensar da nossa apreciação e do nosso desfrutar dessas riquezas, de nós tomarmos posse desse tesouro que o Espírito Santo quer nos revelar, que é Cristo, na Assembleia. Mas nós podemos também ver um outro lado em Cantares de Salomão, capítulo 5, versículo 1. Já vim para o meu jardim, irmã minha, minha esposa. Colhi a minha mirra com a minha especiaria, comi o meu favo com o meu mel, bebi o meu vinho com o meu leite. Comei amigos, bebei abundantemente, ó amados. Assim como a Assembleia é um lugar precioso, de um tesouro para nós, onde nós temos um tesouro infinito, nós também vemos uma apreciação do Senhor pela Assembleia, nessa figura aqui desse jardim, onde o Senhor vem ter prazer entre os seus. E são dois os caminhos em que nós desfrutamos a Assembleia. Um, nos alimentando e nos enriquecendo de Cristo. E outro, sabendo que isso, que nós damos prazer para o Senhor, estando na Assembleia e lembrando da sua morte. Aqui fala, já vim para o meu jardim. O Senhor vem pessoalmente na Assembleia para colher, para se alimentar, para beber. E fala, comi o meu favo com o meu mel. Um irmão uma vez falou isso. Um favo, uma colmeia tem vários favos. E o Senhor vem em cada favo, como cada um de nós individualmente, o Senhor vem. Para tirar do nosso coração, cada um de nós, na medida do que houver no nosso coração, Ele não despreza nenhum de nós. Sendo jovens, mais velhos, com pouco entendimento, com muito, Ele passa em cada coração e aprecia o que tem no nosso coração para Ele. E fala, bebi o meu vinho com o meu leite. O vinho nos fala de algo, uma bebida para adultos e o leite para crianças. E isso nos fala de que o Senhor tem prazer tanto naqueles que são crescidos na fé, que têm mais entendimento nas coisas do Senhor, no vinho. Mas o Senhor também bebe o leite na nossa juventude, quando nós somos ainda jovens no Senhor. O Senhor tem prazer de se alimentar em nós, de beber o que há no nosso coração. E que nós possamos avaliar essas duas coisas, desse tesouro que nos foi deixado na Assembleia, e no prazer que o Senhor tem de vir colher em cada um dos que estão reunidos ao seu nome. Gozo para o seu coração.
Vou arriscar falar umas palavras em inglês. O irmão escreve aqui, if it's new, it's not true. It is true, it is not new. Se é algo novo, não é verdade. E se é verdade, não é novo. O irmão estava falando que isso não é nada novo. A palavra está escrito. E um outro aspecto que eu queria abordar também é que essa revelação, como nós cantamos na estrofe 3 do hino, não precisa abrir, mas O pão da vida és tu, e o teu falar nos alimenta com um pão sem par. À beira-mar, Senhor, tu desce o pão, alimentando a imensa multidão. O pão da vida és tu, e o teu falar nos alimenta com um pão sem par. Então não é o meu muito buscar também, isso é importante. Eu tenho que ler 623 capítulos hoje, porque daí... Ai, desculpa. Eu pensei... Desculpa. Eu tenho que ler bastante para que sejam reveladas certas coisas, para que eu saiba mais. A revelação é ele. Na assembleia, ele está falando o teu falar que alimenta com um pão sem par. E eu estava pensando em Atos 20, quando... Atos 20, versículo 8 fala: e havia muitas luzes no cenáculo onde estavam juntos somente os mais espirituais. Não, não é assim que está escrito, né? E havia muitas luzes no cenáculo onde estavam juntos. Aqui não havia divisão ainda. Eles estavam juntos. Pessoas com, possivelmente diferentes, níveis sociais diferentes, níveis culturais diferentes, todos os níveis que a gente possa enumerar, que poderiam ser diferentes. E na assembleia, da mesma maneira, pessoas diferentes. E muitas vezes até sem importância nenhuma para o mundo, mas o Senhor, para o Senhor, essas pessoas são importantes. Nós somos importantes para o Senhor. Esse lugar que nós temos, como foi lido em Romanos 8, co-herdeiros, essa posição. Em Efésios fala que nós temos todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Uma posição. Então, as pessoas que estão na assembleia, essas pessoas que o Senhor ama, não são as melhores pessoas. Pedro fala, pedras vivas. Pedras têm pontas. Pedras vivas. E não são, e é importante, talvez esse ponto que eu queria abordar, eles estavam juntos. Mas não os melhores. Ah, então na Assembleia é uma classe de cristãos que são os melhores cristãos de todo o Brasil, de todo o mundo. Não é isso. Essa revelação é por graça. E somos, estamos aqui por graça. E essa posição que temos em Cristo, graça. Cordeiros, graça. Essa esperança, esse nome, essa pessoa, Jesus Cristo, graça. Quanta misericórdia sobre nós. Então é importante colocar isso também. Que há um lugar, o Senhor Jesus está nesse lugar, não é algo novo. As pessoas são adicionadas, atraídas por essa pessoa que se chama Jesus Cristo. Pedras. Com pontas. Amadas. E que não são melhores do que os outros cristãos. Talvez até não dando um melhor testemunho do que outros cristãos. Eu não estou colocando responsabilidade, só estou dizendo que se nós estamos nesse lugar, graça. Vitória de tudo, adoração. Final de tudo, como foi lido em Cantares, adoração. Podemos cantar um hino?